Brasil, nosso país em transformação.
Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Brasil, nosso país em transformação. Hoje nós vamos falar, aliás, eu sou a professora Sandra Lopes, professora do Grupo Uninter, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente e tenho muito prazer em recebê-los nesse nosso momento, nessa nossa fala. Hoje nós vamos receber a professora Caroline Brasil, que é minha colega na Uninter e também é coordenadora dos cursos de pós-graduação. Seja bem-vinda, professora.
Obrigada, professora Sandra. Obrigada novamente pelo convite, pela confiança na parceria para conversarmos sobre esses assuntos que de duas áreas tão distintas têm tanto em comum, né?
É verdade. E hoje, para dar um ênfase a essa campanha do Outubro Rosa, nós estamos aqui com cor-de-rosinha no nosso nome, não é mesmo? E vamos falar num assunto muito importante e muito atual, embora já tenha trazido várias complicações, impactos no meio ambiente, nas empresas e no pós-venda, tudo, é um tema bastante novo, revolucionário. Nós vamos falar hoje sobre novos rumos da logística reversa. A professora Caroline, ela é expert nesse assunto, inclusive tem cursos, né, professora?
Que coordena
nessa área.
Uhum. Nós temos o curso de logística reversa, específico, né, logística reversa e gestão de resíduos. É uma especialização e também coordeno outros cursos na área de logística, qualidade, inovação, mas hoje o nosso foco seria exatamente o logística reversa, né? E até aproveitando o que aconteceu durante a pandemia que mudou. Por isso que a gente acabou escolhendo esse título para essa nossa conversa de hoje, de novos rumos da logística reversa. Porque nem sempre a pandemia ela trouxe muitas coisas, muitas alterações em rotina, mas também trouxe alterações em processos para as empresas e nas cidades, não é, professora Sandra?
Exatamente.
Então, a gente trouxe isso para conversar com todo mundo.
Então, será que todos conhecem, sabem e conceituar o que é uma logística reversa? Ela está diretamente ligada ao consumo, com certeza esse novo ou essa mudança de comportamento nessa pandemia, já existia o problema antes, já existia o tema para ser desenvolvido, estudado, aplicado em grandes e pequenas cidades, mas com essa pandemia, como você bem disse, Caroline, houve uma mudança de comportamento,
sim,
inclusive no consumo. Se a gente consome, a gente gera resíduos. Se a gente gera resíduos, há necessidade de ser aplicada a logística reversa. Então, vamos
dizer
ao povo aí, vamos explicar, esclarecer o que é uma logística reversa, professora.
Isso. Vamos começar assim, primeiro desenhando, né? Claro que nosso tempo é muito curto, mas vamos primeiro imaginar todo mundo tendo em mente bem o que é uma logística reversa, fica fácil fluir a nossa conversa. Então, a logística, primeiro, vamos pensar na logística. O produto sai lá da natureza, vamos imaginar assim, né? A extração da matéria-prima, até ela passa por várias indústrias de transformação, tem a distribuição, às vezes a armazenagem, até chegar num varejista e no consumo final. Tá? Então, tudo isso é uma cadeia de logística, né? Uma cadeia de suprimentos. Quando nós estamos falando da logística reversa, é a mesma coisa num sentido oposto. Então, em vez de estar partindo da natureza, né, da matéria-prima inicial até o consumo final, eu estou vindo do consumidor final em direção à indústria. Então, por isso que a gente chama de logística reversa. Muita gente me pergunta, mas e quais são as técnicas, quais são as formas e as ferramentas da gente operacionalizar uma logística reversa? Na verdade, é a mesma da logística convencional. Não tem diferença. O que tem diferença é o sentido deste fluxo. E aí, por que que ela é tão... Ah, mas por que que ela separa? Por que que a gente... tira, né, da logística, tira esse ponto logística reversa, inclusive a gente tem o curso só para falar sobre isso, por exemplo. Por que ela é tão importante? Justamente por isso que você comentou agora há pouco, Sandra. A gente tem resíduo, a gente tem um pós-consumo, a gente materiais que são gerados após o uso do nosso produto, que acaba gerando um volume muito grande. E aí um impacto ambiental muito grande na maioria das vezes, né? E aí a gente tem que ter uma preocupação maior em relação a esse fluxo reverso. Então as equipes nas empresas que trabalham com a logística normalmente são diferentes as equipes da logística de abastecimento e da logística reversa. Por quê? Por causa dessa especialização. E aí, o que a gente tem? A gente tem a gestão de resíduos, que já comentei, a gente tem a logística do pós-venda, muitos de nós já participaram, e ela é uma logística reversa também, quando você compra um produto e ele não funciona, você precisa acionar a garantia, você precisa trocar uma peça, essa devolução, essa substituição de peça, esse ajuste, já é a logística reversa. A gente pensa muito no resíduo, né? Mas também
nas embalagens,
no lixo, né? Mas também existe essa logística reversa do pós-consumo. E a logística reversa está também relacionada, né, à reciclagem, a reuso, a reaproveitamento. Cada um deles tem a sua definição, a sua conceituação. A gente pode dizer que hoje as empresas estão investindo cada vez mais nos três, buscando reciclar cada vez mais para evitar aquela extração de matéria-prima virgem da natureza, porque a gente sabe que isso é limitado, né? Então, para usar novamente aquela matéria-prima de uma outra forma. Então, ela entra como matéria-prima numa outra linha de produção de outra empresa. O reuso é quando a gente utiliza novamente o produto para o mesmo fim. Então, eu reaproveito, por exemplo, eu tenho uma embalagem e eu uso um refil. Então, é um reuso para o mesmo fim. Ele já armazenava aquele produto e vai armazenar novamente o mesmo produto. E o reaproveitamento é quando a gente aproveita alguma coisa que seria lixo, seria descartado, e eu percebo que eu não preciso descartar. Isso na natureza, por exemplo, né? E as empresas estão investindo cada vez mais nisso. Então, essas atividades da logística reversa estão crescendo cada vez mais. E veio a pandemia, justamente que você acabou de comentar, para trazer essa gestão de resíduo para dentro da casa das pessoas. E aí mora o desafio, né? Então, a gente tem vários exemplos, né, Sandra, de empresas que executam toda a parte de reciclagem de uma forma assim exemplar. Sensacional, às vezes não são nem grandes empresas pequenas, médias empresas, separam tudo direitinho, praticamente não tem resíduo, sabem aproveitar bem, não tem papel sendo utilizado, enfim, são empresas extremamente comprometidas.
São mais sustentáveis, né?
Isso, empresas mais sustentáveis, já mais preocupadas, né, com esse lado da sustentabilidade. Mas e aí, quando a pandemia trouxe muitos escritórios, muitas empresas para o home office, né, para um teletrabalho. Será que todos essas colaboradores, tudo que eles faziam na empresa, de separação, de descarte adequado, de cuidados com isso, às vezes vão continuar fazendo dentro de casa? Esse é o ponto número um. Porque muitas pessoas, a gente sabe muito bem, né, Sandra, isso envolve cultura, né?
Isso é uma parte comportamental humana.
Até, por exemplo, né, na Copa, os japoneses não foram destaque porque eles saíam dos estádios recolhendo o próprio lixo que eles produziram. E isso virou notícia. Isso não era para virar notícia. Isso era para ser um comportamento
normal.
Comum. Por que eu vou deixar o meu lixo para outra pessoa, né? Por que eu vou deixar um resíduo aqui se outra pessoa vai vir aqui daqui uma hora e tanto e sentar nesse mesmo lugar? Então, existe essa cultura. Muitas empresas aqui no Brasil implantam, né, esses programas voltados à redução, né, dos seus resíduos, mas os colaboradores, eles se veem obrigados a fazer. Por quê? Porque vai ter uma vistoria de um 5S, porque tem algum setor lá que vai cobrar, ou o próprio supervisor, enfim, existem vários mecanismos.
Quando isso a gente entra, professora, um adendo só, isso também entra quando a empresa busca a qualidade. Quando ela está buscando a ISO 9000,
certificação,
ou trabalhando com a ISO 9000, um dos índices que é a auditoria, Ela é que faz esse tipo de auditoria de sistema de gestão ambiental, uma área, né, desta qualidade, é,
É um dos
precisa
pontos.
contemplar um dos pontos fortes, tem que contemplar esses, indicadores todos que tem nessa legislação.
Isso mesmo. E aí, aonde que está o desafio? Por que a gente colocou novos rumos, né? Porque eu trouxe isso para dentro da casa das pessoas. E aí, as pessoas vão manter essa rotina em casa também?
Separando corretamente
Separando corretamente, reduzindo o seu, né, o seu
a produção.
consumo, não é verdade? Até a gente pode. Existem números e reportagens que já estão saindo, alguns estudos mostrando que, como as pessoas estão pedindo mais comida por delivery, o aumento de embalagens descartáveis, até de isopor, o isopor, um problema, é para manter quentinha a comida, ótima, excelente, ela funciona para isso. Mas aí ela vira um problema ambiental. Não é
Ela é
verdade? Bom,
altamente
você pode falar mais do que eu sobre isso, mas eu sei que o isopor é um dos maiores problemas que nós temos no, na gestão de resíduos, né, atualmente. Existem algumas iniciativas que estão conseguindo reaproveitar esse isopor, mas ainda é ínfimo, né? Ainda não tem um custo adequado, ainda não tem uma aceitação e nem, às vezes, tecnologia para isso. E aí virou um problema. Por quê? Porque antes a pessoa não tinha isso. Ela iria num restaurante próximo da empresa, por exemplo. E esse restaurante já fazia tudo adequadamente, né? Ela já não tinha tanto descartável. E aí, então, pulverizou de uma forma que o controle ficou mais difícil. Até para o gestor
Exatamente.
público acompanhar essa. Fazer a
Coleta.
gestão disso. Isso mesmo, me faltou
Fazer a
falar.
coleta
Mas fazer a
correta.
coleta, porque antes ia numa empresa e coletava lá, não sei, 20 quilos de plástico, por exemplo, né? Hoje, esses 20 quilos continuam existindo, pulverizados em 20 bairros, 30 bairros, diversas casas, diversos condomínios. Então, a gente colocou isso exponencialmente, né? É claro que daí depende muito do cidadão, depende muito da cultura, o que que essas pessoas vão estar fazendo.
E tem um agravante também com esse novo comportamento na pandemia, porque não podemos nem dizer pós, porque nós estamos ainda
Não, é.
vivenciando ela, né? É, foi a retirada do trabalho dos coletores de coleta seletiva,
Sim,
que
as
são os carrinhos,
cooperativas.
as cooperativas, que são os carrinheiros, que são as pessoas ligadas às cooperativas, porque querendo ou não, eles faziam, contribuíam com um serviço, de
Essencial.
grande. É essencial para a parte da sustentabilidade. Quantas vezes e quantas toneladas foram desafogadas de aterro sanitário ou de disposição incorreta desse lixo? Aí já virou um lixo, né?
Não, já é lixo daí.
É lixo, não tem como fazer o gerenciamento correto,
Recuperar.
porque não tem como recuperar. Quantas toneladas foram retiradas quando tinha a coleta seletiva desses locais que
Sim.
eram de destinação final, né?
Não, e até tem um exemplo disso. Desculpe, Sandra, é que eu me lembrei. Eu vi esses dias uma reportagem de uma empresa que eles usam como matéria-prima para eles, insumo, na linha de produção deles, são os vidros reaproveitados. Então, as
Olha.
cooperativas entregavam vidro para eles, e aí eles tinham todo um processo de derretimento desse vidro para transformação em um outro. Era um outro, eu não me lembro agora se era uma garrafa ou era um outro recipiente de vidro também, que é o produto deles. Tudo com base em vidro reciclado. O que que aconteceu? Essas cooperativas reduziram, nossa, muito o volume. Algumas fecharam e ainda não voltaram a trabalhar. Eles não estão tendo volume para comprar de vidro reciclado, no caso, né? Para reaproveitar. Só que eles não podem desligar a máquina deles. Por quê? Se eles desligarem, o vidro seca, endurece lá dentro e
Perde a
inviabiliza a
matéria-prima.
máquina. Perde a máquina.
Perde a
E aí,
máquina.
a máquina. Então, eles não podem desligar. O que que eles estão fazendo? Sai o produto pronto, lá no final da linha de produção, eles
Torna.
quebram e entra de novo na linha de produção. Um prejuízo para a sociedade,
Incalculável.
para a empresa, E o empresário, o que, que ele falou? Perguntaram para ele, mas isso é interessante? Ele falou não, que ele está tendo prejuízo, obviamente, porque ele não pode vender, porque ele tem que quebrar para voltar para a linha. Só que ele falou que o prejuízo é maior se ele perder a máquina, porque vale não sei quantos milhões a máquina. E aí ele falou que ele está com um problema, porque ele sabe que o vidro está na casa das pessoas, só que às vezes está sendo descartado no lixo comum. Tá indo, bem o que você falou, aí mistura de um jeito que não tem como separar, não tem como usar, e aí olha o impacto disso financeiro ali, né? Empresa grande, com funcionários, com mercado
com
já.
Com toda a estrutura para logística reversa.
Pronta para trabalhar. É isso mesmo, pronta para trabalhar com a reciclagem, comprando de cooperativas para reciclagem, e já tinha um volume adequado, porque já fazia isso há algum tempo, mas não teve que fazer isso. Então, assim, me deu uma dó, porque, veja, a que ponto você precisar quebrar seu produto pronto, né, sem uso, nada, e
todo
colocar na sua própria linha.
Destruído.
Na sua própria linha. E aí, então isso é um impacto, veja, né? Nós temos que cada vez mais difundir através de, até assim, da nossa rádio aqui, de uma palestra, de uma especialização, de um curso de extensão, com as crianças, a necessidade dessa separação, porque o impacto não é só ambiental, né? Obviamente. Não se discute sobre impacto ambiental, é gigantesco, mas também existe esse impacto econômico, né, que também acaba afetando, não é, Sandra? Isso
toda a cadeia de produção, né? Uhum. Às vezes, tem cidades, inclusive, que grande parte da subsistência financeira dela advém desse tipo de empresa. Se ela está parada, quanto ela deixa de contribuir para aquele município, né, de arrecadação.
Sim, e às vezes gira em torno, né, quantas pessoas giram em torno daquela empresa, né?
Exato.
E foi um exemplo, assim, que algo que a gente não imagina, né? Você pensar, a empresa vai fechar, ela vai fechar as portas e pronto, ela espera a pandemia passar. Às vezes ela não pode, que nem esse empresário, e quantos outros, de repente, tem uma caldeira, que não pode realmente desligar. E se desliga, perde. E aí vai fazer o quê? Não tem como comprar novamente, porque são equipamentos caros.
Caros, muitas vezes importados.
Mas para
essa logística reversa que a gente está comentando, tal, nós temos alguma legislação, professora, que rege e que nos dá as diretrizes? Porque é muito importante ter uma legislação para dar as diretrizes, as coordenadas. Muitas vezes a pessoa tem a vontade de começar, mas por onde eu começo?
Exatamente, tem. Então, mais um motivo para a gente separar a logística reversa da logística convencional. Não que a logística convencional, empresarial, ela não tenha a sua legislação a seguir. Tem registros, notas, enfim, normas, né, de trânsito, N. Mas existe a legislação, que é a Lei 12.305, de 2010, que ela instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tem um artigo dentro dessa lei bem específico e um parágrafo que fala da logística reversa. E o que ele diz, resumidamente? Que a logística reversa, ela é uma responsabilidade da empresa, ou seja, da indústria que produziu aquele produto. Ela é uma responsabilidade do consumidor, ou seja, do cidadão que está consumindo aquele produto. E ela é uma responsabilidade da gestão pública, do governo, da prefeitura, enfim, depende da esfera, né? Cada um vai estar ligado a alguma área específica.
E é uma responsabilidade coparticipativa.
Isso, e veja, de três entes, né? Três atores grandes. Exatamente. E que tem que estar, não é, Sandra, em harmonia. Então, exato, o que o governo fala, o que a empresa faz, o que o cidadão tem que ter consciência, que está tudo interligado. E ela é muito específica, ela coloca responsabilidade, ela coloca penalidade, ela coloca, inclusive, restrições para empresas que não cumprem, elas não podem participar, por exemplo, de licitações numa prefeitura, porque se ela não cumprir a sua parte na logística reversa, nessa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Você conhece bem, ela é uma lei grande, bem abrangente, ela vai falar de muito tipo de resíduo, tem vários, ela vai falar de resíduos de saúde, ela vai falar
classificação, né?
Toda a classificação, e eu particularmente considero uma lei muito boa, né? E aí você fala assim, mas ela é uma lei muito boa, mas por que a gente ainda tem problema com gestão de resíduos sólidos? Ela é, né, eu acho que ela é uma lei muito completa, ela é uma lei muito boa. O que que falta? Falta a fiscalização. E por faltar a fiscalização, falta a execução. Muitas empresas, muitas pessoas conhecem a lei, sabem o que a lei diz, sabem o que deve ser feito e preferem correr o risco. Fala, não vou fazer. Por quê? Porque ninguém vai saber. Quem vai saber? Ele não está nem preocupado com a consciência dele, né, de estar agindo de uma forma mais adequada. Mas assim, ele prefere correr o risco, porque ele sabe que não existe uma fiscalização.
Uma punição.
Efetiva, efetiva. E se existe uma fiscalização, a punição, ela também não é... Ele, às vezes, prefere pagar a multa. Ele vai ter até uma reservazinha para caso ele precise pagar aquela multa, que ele receber. Então, assim, aí entra a cultura novamente. Nós temos que trabalhar com a cultura. Então, é uma lei que existe, é uma lei recente, mas, ao mesmo tempo, ela já tem 10 anos. Então,
ela vai estar já bem arraigada, já estar bem aplicada, já fazendo parte do corpo da sociedade toda, não da sociedade civil somente, não, mas da sociedade, toda a parte econômica, produtiva e pública do Brasil.
E a gente deveria achar tudo isso muito natural, né? Toda essa gestão de resíduos, a gente não deveria olhar pela nossa janela e ver algum lixo fora do lugar, né? Então isso não deveria acontecer, nem em empresa, nem na nossa casa, nem no governo, nada, né? Em sedes governamentais, a gente tudo deveria estar já funcionando adequadamente. Vai falar, professora, mas isso é um grande desafio para um país do tamanho do Brasil. Eu concordo. Concordo. Nós temos exemplos, assim, por exemplo, a Bélgica. A Bélgica é um exemplo na gestão de resíduos sólidos, sensacional. Eles têm assim, e a Bélgica, Sandra, por exemplo, eles têm a lixeira, daí a lixeira fica na rua, né? Então o lixeiro não passa na sua casa pegar seu lixo. Você leva até lá. Você é responsável por levar até lá. E aí você chega na lixeira com o seu... É como se fosse um chaveiro, tá? E ele é um chaveiro por senha. Então, você só vai conseguir abrir a lixeira para pôr teu lixo lá dentro usando esse chaveiro. E ele sabe quem é o dono do chaveiro. Ou seja, se você colocar um lixo que não está adequado, aí é tudo separado. Lixo orgânico, papel, tudo separadinho. Cada um tem uma abertura, vamos dizer, né, da... Depois, eu até posso passar depois o link, tem um link de um vídeo, até
tá no YouTube,
que é muito legal, que mostra as pessoas usando esse sistema. E aí ele pega e ele abre, e aí ele sabe que se ele colocar lixo orgânico aonde é papel, por exemplo, ele vai ser multado. E eles vão saber que foi ele que abriu, por quê? Porque é a chavezinha identificando a casa dele. Então, assim, olha... Eu vejo isso, o Brasil há anos luz disso ainda, né? Mas também eu vejo isso como uma luzinha no final do túnel, né? Você veja, eles conseguem, por que nós não vamos conseguir? Né?
Aí entra aquela parte que você falou, a parte comportamental, a parte da sensibilização, depois vem a conscientização, aí vem a prática diária, aí vem a rotina e o hábito. Aí se torna, incorpora na sociedade, naquele meio e a maneira de um novo modo de viver, uma nova conduta de perante a isso aí, né?
É lógico, né? Ah, mas é fácil comparar, né? A Bélgica é um país pequeno, o Brasil, nossa, nem sei quantas vezes é maior, né, do que a Bélgica. Nós temos necessidades muito mais emergentes, né? Básicas, né? Muito mais emergentes, até de saneamento básico. A gente pode começar por aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode parar para pensar, né? Falar, não, só quando tudo estiver resolvido nós vamos parar para pensar na gestão de resíduos sólidos. Não, nós vamos ter que fazer tudo ao mesmo tempo, não é verdade? Exato. Isso vai ter que acontecer, então
isso é considerado um grande desafio, né, professora Caroline? Um dos desafios que a logística reversa e os novos rumos trazem, eu acho que isso já é um item que pode ser debatido.
É verdade. É isso mesmo.
E as pessoas, né, as pessoas, como que elas gerenciam isso, ou como essas empresas estão se comportando perante também a geração do seu próprio produto, até mesmo na quantidade de embalagem. Se a gente parar para pensar que vai a um supermercado e compra uma determinada comida congelada, que vem em 3, 4 embalagens até chegar em sua casa, sacolinha, caixa de papel, daí vem o invólucro de
plástico.
Papel plástico, e dentro vem a bandejinha novamente de papel térmico. Então, são 4 embalagens distintas para um único alimento. Tudo isso vai ser jogado, tudo isso vai ser descartado.
É isso e mesmo.
A gente tem o dever e a obrigação de tentar fazer de melhor maneira, né, o gerenciamento desse resíduo. Mas a empresa também tem que ter o compromisso em minimizar a produção.
Investir nessa redução.
Nessa minimização, né, de embalagens.
Isso mesmo.
Então, num produto que seja menos agressivo, como você falou agora, como o caso do isopor, que é um derivado de petróleo altamente poluente e que demora milhões de anos para se degradar.
E difícil de reciclar. Né? Ele tem algumas propriedades, eu não sei a parte química exatamente, mas eu sei que ele tem algumas coisas que tornam difícil. Por exemplo, o vidro, que eu dei o exemplo. O vidro já é mais fácil, já existe uma tecnologia, já se conhece, já se sabe como fazer. O isopor ainda não conseguiram efetivamente tornar isso possível de uma forma que tenha um custo adequado. Porque eu sei que tem algumas iniciativas para reciclar o isopor, mas está um custo tão alto que não compensa.
Não compensa, né? É melhor desprezá-lo, infelizmente. Né?
Porque infelizmente mesmo.
O uso do próprio recurso natural, ele é pesado também. Por exemplo, para reciclar pneus, para fazer o reaproveitamento de pneus, o consumo de água é altíssimo. Verdade. Se vender em grande quantidade, na quantidade, ainda compensa. Mas se for em baixa quantidade, o uso do recurso natural não compensa essa reciclagem.
Eu até me lembrei, Sandra, tem na nossa página do Facebook, lá da pós-graduação da área de negócios, depois você pode compartilhar na página do meio ambiente também. Tem uma iniciativa na Índia, que eles estão reciclando pneus, transformando em sandálias.
Olha que maravilha!
Sandra, sandálias lindíssimas, feitas por artesãos indianos, que estão assim, usando, porque eles estavam com um estoque de pneu absurdo. E aí eles começaram a tentar, né, iniciativas do que fazer, porque a gente sabe, né, que vira um problema, realmente, bem o que você falou. Aí eu uso muita água, né, daí assim, e aí o custo-benefício é onde fica. E aí eles desenvolveram essas sandálias, e você sabe que, e me surpreendeu, porque eu fui assistindo, eu falei, não, deixa eu ver como é que é essa sandália, porque daí a gente tem uma imagem, né, uma sandália de pneu, será que eu usaria uma sandália de pneu? Será que ela vai ser bonita? Né? É, rústica. Mas uma sandália muito bonita, sabe? Que se não soubesse que ela foi feita de pneu, você não diria. Você diria que ela era uma sandália nova. Não é reaproveitado, nada reaproveitado. Então, eu acho que isso é muito, muito bacana, porque o ser humano também é muito criativo. Então, nós temos que aproveitar essa nossa criatividade para ajudar também, né, na parte de gestão de resíduos, não só na parte de entretenimento, que também é importante, mas também na parte, assim, né...
De novas alternativas de produção. E isso daí me faz lembrar pesquisas, porque grande parte desses novos modelos de produção, novas matérias, que é não matéria-prima, mas subprodutos que estão entrando no mercado, vem de pesquisa. Que, por sinal, nós fazemos parte de grupos de pesquisas na Uninter, onde trabalhamos e pesquisamos mobilidade urbana, a complicação das enchentes na cidade de Curitiba, que tem um comprometimento direto na saúde pública. E, então, pesquisa é uma área de bastante convidativa não é?
E até você comentou aí das enchentes, que é o projeto que você está estudando, não é, Sandra?
Sim.
Aqui na cidade de Curitiba. Até a gestão de resíduos atrapalha nisso, né?
Muito.
Quando ele não é adequado e ele vai para os canais fluviais, ele aumenta as enchentes, né?
Aumenta.
Então é algo que realmente é um problema, né?
E quando ele vai para o rio...
São dois, né? Viram dois problemas.
Dois problemas.
O problema do resíduo e o problema da enchente.
Da enchente, sem contar ainda as doenças pertinentes a isso, né?
Isso.
Mas o nosso tempo já está esgotando, infelizmente.
Ai, que pena.
Não poderíamos conversar por muito mais tempo.
Vamos marcar.
Vamos marcar. Quero agradecer a todos que nos ouviram, estão nos ouvindo, que nos sigam todas... de 15 em 15 dias, às terças-feiras, né, nesse horário. Quero agradecer a professora Caroline com todo esse conhecimento, essa disponibilidade e essa parceria.
Imagina, Sandra.
Muito boa.
Eu que agradeço. Vou te passar os links para você divulgar. Eu acho que é super importante essas iniciativas, elas estarem presentes, né? E o que
Exato.
É bom, a gente tem que divulgar.
Exato. Então, boa tarde a todos e até o nosso próximo encontro.
Brasil, nosso país em transformação.